Estamos ao vivo com Marcelo Copelo em 95,5 FM pelas redes sociais da CBN Maringá e com transmissão simultânea pela CBN Ponta Grossa para nossa entrevista semanal sobre vinhos. Olá, Marcelo, bom dia.
Oi, Brenda, tudo bom? Tudo bom, ouvintes? Como é que vocês estão?
Tudo certo. Hoje a gente vai ouvir alguém que é um wine hunter, é isso?
Exatamente, eu estou com o Rafael Ferrari, que é da importadora Castas, que ele faz um trabalho muito peculiar, que é selecionar vinhos para Castas e importadora importar e depois treinar o mercado com esses vinhos. Rafael, muito bem-vindo.
Muito obrigado, Marcelo, é um prazer estar aqui. Bom dia, Brenda, como vai? Bom dia, ouvintes. Exatamente, uma parte do meu trabalho é procurar os vinhos mundo afora. É legal porque as pessoas acham que ele é muito glamouroso, é uma função, uma profissão muito glamourosa, mas Marcelo está aqui, que não me deixa mentir, sabe que isso é um percentual pequeno da nossa profissão, né, Marcelo?
Pois é, a gente prova milhares de vinhos e a pontinha da pirâmide são grandes vinhos. Agora, a base, a gente prova muita tranqueira, né, Rafael? Agora, como é que é? Conta aí, Indiana Jones, como é que é o trabalho? Como é que é teu dia a dia nesse trabalho de wine hunting, nessa caça aos vinhos?
Então, a gente, como a nossa companhia, ela tem uma abrangência nacional, mas a gente nasceu no Rio de Janeiro há 6 anos atrás. A gente, num primeiro momento, a gente começou a prospectar vinhos que tivessem a ver com o que o regionalismo do Rio de Janeiro, mais sudeste, falando mais de sudeste, buscava, demandava. Então, a gente acabou migrando para os vinhos portugueses ali de entrada, então, alguns italianos também, com bom preço de entrada. E eu costumo dizer que procurar vinho de entrada é 300% mais difícil do que, mais fácil, mais difícil do que os vinhos mais caros, né? Você sabe, Marcelo, se você me der um budget de 100 € e falar, Rafael, vai à caça de bons vinhos, a gente acha ótimos vinhos na faixa de 100 € lá fora. O difícil é achar os vinhos que ficam ali entre 3 € e 5, né? Esse é ali que está o tesouro do negócio.
Pois
Mas
é.
o trabalho ele começa com uma prospecção, normalmente ele começa com uma prospecção com os nossos parceiros, ouvindo alguns amigos. A gente viaja muito, tanto a trabalho, normalmente mais a trabalho, procurando produtos bons mundo afora, mas a gente conversa muito com o pessoal do ramo e sempre vem tem um produtor na África do Sul fazendo um trabalho muito bom. Olha, lá apareceu um produtor no Chile 10 anos atrás, sabe? Então, eu escuto muito os meus amigos, o pessoal os profissionais do ramo, e normalmente a gente começa uma caça desse jeito. É sempre algum burburinho, ouvi dizer que na Itália, ali na região do Vêneto, está se fazendo um vinho bom, 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 e a gente vai construindo dessa forma.
Então você, por acaso, você vai a uma feira de vinhos, vamos supor, Düsseldorf, que é a maior feira hoje, o Paris, que é uma grande feira. Você vai com a missão de trazer um vinho da português, por exemplo, da região X, que custa até X euros, com um perfil de sabor tal. Isso é a caça desse vinho, é por aí?
É bem por aí, Marcelo. Eu mapeio por regiões. A gente precisa, eu acho que na construção, como a Castas é uma empresa, vamos dizer assim, jovem, né? É jovem, tanto no jeito de nos hábitos quanto na idade, a gente precisou construir um portfólio do zero. Então, a gente tem regiões que não podem deixar de ser faladas. Exemplo, você precisa ter um vinho do Douro, você precisa ter um Alentejano. Você precisa ter um Chianti, você precisa ter um Primitivo, Cabernet Sauvignon chilenos, Malbecs argentinos, e o público que está ouvindo vai se identificar com a maioria dessas uvas, né? E com essas regiões também, porque são uvas muito muito demandadas pelo público brasileiro. Então, o primeiro trabalho nosso foi entender o que a gente precisava para construir a base da pirâmide, sabe? Eu precisava de vinhos que funcionassem primeiro, que assim que ele tivesse um tempo de tração mais rápido, e num segundo momento a gente buscasse ali os lados B, os vinhos do lado B, as regiões mais secundárias, e um pouco disso que você falou. As feiras, elas ajudam muito. A Vinita ali ajudou muito na nossa construção do portfólio de Itália, por exemplo. É uma feira que acontece em Verona anualmente. A Provine de Düsseldorf ajuda muito A gente também, ano que vem, eu pretendo visitá-la e completar uma parte do nosso portfólio ali de Europa. Inclusive, em primeira mão, a gente está costurando uma parceria para. A Caixa não tem um vinho nacional, né, ainda,
Opa,
desses
importante
6 anos. E. Exato. E para a gente já tá na minha to-do list, assim, já há uns 3 anos, Marcelo, mas por N motivos, ele não aconteceu. Mas a Caixa, parece que a gente está chegando num acordo e em breve a gente vai contar para todo mundo quem é o nosso parceiro e vai ser bem bacana.
Maravilha, estou ansioso pela novidade aí. E depois, Rafael, você faz treinamentos pelo Brasil, assim, você vai lá fora, seleciona, vai com uma lista a preencher, precisa de um Malbec argentino até tanto, precisa de um Cabernet de Maipo até tanto, um Chianti, preencher o teu portfólio e você viaja o Brasil dando treinamento para restaurantes, hotéis e lojas sobre esses vinhos, é isso?
Exatamente. A gente acredita que algo em torno de em cada 10 consumidores de vinho, 9 ainda estão experimentando, estão na fase de experimentação do vinho. É lógico que a gente gosta muito de conversar com esses 10%. São experientes, são intermediários e experientes no mundo do vinho, mas a gente tem um compromisso com os iniciantes. E quando eu falo de iniciante, não estou falando somente daquele cara que começou a beber agora e está experimentando o seu primeiro vinho. Mas eu estou falando do bebedor que está há 4 anos, há 3 anos no mundo do vinho. E ele ainda está fazendo um passeio ali pelo velho mundo, pelo novo mundo. Na maioria das vezes, ele ainda está passeando pelo novo mundo, mais América do Sul. Então, uma parte do nosso trabalho é essa: capacitar as brigadas dos restaurantes. Como a Castas tem um viés de on-trade muito forte. A gente tem alguma coisa de varejo sendo feita, mas ainda em estágios iniciais. Mas o on-trade nosso, ou seja, o atendimento para bares, restaurantes e hotéis, que sempre foi nosso foco, ele é muito forte. Então a gente acredita que para fazer um bom trabalho, calcado num bom conhecimento e transmitindo bastante conhecimento, a gente precisa fazer treinamentos mais densos, sabe? E denso, eu não me refiro somente a conhecimento técnico, Marcelo, porque a gente entende muito que esse 90% dos consumidores iniciais, eles ainda estão experimentando muita coisa. Então você precisa dar toques sensoriais, sabe? Que é bem legal. Você está sentindo esses aromas primários. Aromas primários, entende-se, aromas, exemplo, aromas de frutas. Então essa troca, ela é muito importante no início. Então, a gente sim roda o Brasil inteiro, e uma parte do meu trabalho é essa. A gente atende o Brasil inteiro, Nordeste, Centro-Oeste, Brasília, Sudeste, a gente está muito forte, porque a gente nasceu aqui, né? No Sul, enfim. Então, o trabalho, ele precisa ser quase cansativo, Marcelo, mas é muito gratificante ver a equipe cada vez mais sabendo falar de vinho,
Legal.
sabe?
Então, olha, você, querido ouvinte do Talk Wine, sabe, quando você comprar um vinho, tem um trabalho enorme por trás, viu? E se for um vinho da Castas, é um trabalho do Rafael. Rafael, muito obrigado. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Obrigado aí pelo seu tempo. Acho que os ouvintes adoraram saber como é que funcionam os bastidores aí. E, Brenda, muito obrigado.
Eu que agradeço, Marcela, você também, Rafael, e essa caça que você faz, né, se empenhando tanto aí para trazer vinhos ou mais caros ou mais acessíveis e também guiar quem está entrando no mundo do vinho, é super importante para esse trabalho que a gente faz aqui, né, para levar esse conhecimento adiante também, que mais pessoas possam ir experimentando mais sabores, conhecendo mais. E na semana que vem a gente volta a falar de vinho aqui na CBN Maringá.